quis o destino que 25 vozes angolanas, maioritariamente jornalistas e técnicos do Mintix e do Ministério das Relações Exteriores, partissem juntas para uma aventura que prometia mais do que quilómetros, uma travessia de culturas e de olhares. O voo teve início em Luanda, com escala na Etiópia, no imenso aeroporto de Bole, um mosaico humano que lembrava a cada rosto apressado que o mundo é maior do que qualquer mapa que já vimos. Depois de mais de 9 horas, sobre as nuvens que se fizeram estrada, o avião pousou em Pequim, no final de agosto. Estávamos, finalmente, no coração da República Popular da China. O hotel, no centro da capital, acolheu-nos em silêncio. Cada um recolheu-se ao seu quarto. No dia seguinte, iniciou-se o seminário. Palavras como cooperação, desenvolvimento e parceria ecoavam nas palestras. Mas o que realmente nos aproximava era algo mais simples: a curiosidade dos chineses e a nossa. Entre discursos e visitas a monumentos, os sorrisos e olhares trocados valiam mais do que qualquer tradução. Houve também tropeços. A língua foi uma muralha difícil de atravessar. A gastronomia, um enigma desafiador. Num restaurante, um colega confundiu temperos e enfeites de um prato típico, provocando gargalhadas. Afinal, rir também faz parte de aprender histórias desconhecidas em lugares como a China. Mas foi nas ruas que Pequim mais nos surpreendeu. Bicicletas partilhadas estavam por toda a parte, acessíveis e sempre disponíveis. Um detalhe simples que despertou uma reflexão. E se fosse Angola? Perguntou alguém, em tom de brincadeira. Essas bicicletas já não estariam aqui. A risada foi geral, mas a frase deixou no ar uma pontada de verdade sobre como encaramos o bem público. Pequim é uma cidade que nunca dorme, mas também nunca esquece. Ali, o cheiro do pato laqueado mistura-se à pressa dos que correm para o metrô, lembrando que tradição e modernidade não se enfrentam, apenas coexistem como velhos conhecidos. Se Pequim é o coração que pulsa política e cultura, Liaoning é o músculo que sustenta a força industrial e militar da China. Uma guarda a memória dos imperadores e dos Jogos Olímpicos, a outra o orgulho das fábricas e dos portos abertos ao mundo. Em Pequim, os encontros acrescentaram novos contornos à experiência. No imenso edifício do grupo Star Times, falava-se de televisão, de parcerias e de futuros partilhados entre a África e China. Já no Centro de Gestão de Obras Culturais e Presentes Diplomáticos, a surpresa foi maior. Entre tantos artefactos vindos de vários países, estavam fragmentos de Angola. O grupo Bacama de Cabinda, com a sua força ancestral do Tiso, e um álbum do Parque Nacional da Cangandala, faltava apenas a imagem física da palanca negra gigante para completar o orgulho. No Museu da História do Partido Comunista da China, caminhamos por corredores que contavam a narrativa de um povo. Mao Zedong, Xi Jinping, o 3 de setembro, data que marca a libertação da ocupação japonesa. Houve até uma viagem 3D por toda a China, sem sair do lugar. Ali, percebi que cada nação tem o seu fio condutor e que o sonho chinês é tão concreto quanto o passado que o sustenta. No dia 8 de setembro de 2025, entramos num comboio de alta velocidade com destino a Liaoning. 3 horas e 300 km por hora, as paisagens que corriam pela janela pareciam um filme antigo em aceleração. Liaoning recebeu-nos com a imponência de um hotel de 5 estrelas, mas o verdadeiro luxo estava reservado para o dia seguinte. Visitamos a rádio e televisão de Liaoning, na cidade de Shenyang. Ainda em Liaoning, entramos na Siasun Robô, entre máquinas e corredores. Um pequeno robô de 1984 chamava a atenção, rudimentar aos olhos de hoje, mas símbolo de um país que começou a desenhar o futuro muito antes do presente. Visitamos é a grande muralha da China, imensa e silenciosa, onde o vento parece sussurrar histórias de imperadores e soldados. No Museu de Confúcio, mergulhamos na sabedoria antiga de um povo que, há milênios, aprendeu a arte da paciência. E no famoso Mercado 258, entre o aroma das especiarias e o brilho dos tecidos, o destino presenteou-nos com um encontro improvável. Tânia, uma jovem de sorriso doce, filha de uma angolana de Cabinda, que o mundo levara até ali à China, num laço de cooperação com São Tomé. No dia 19 de setembro, as malas estavam prontas, mas os corações não. Era tempo de partir e a tristeza de deixar para trás os dias vividos era quase palpável. Tínhamos partilhado momentos indeléveis. Me recordo do Templo de Tamudo, nome que demos a um pequeno recanto em homenagem ao jornalista David Temur da TPA, um gesto simples, mas cheio de significado, como quem planta uma lembrança para que floresça na ausência. E como esquecer os robôs que ajudam nos hotéis e limpavam os restaurantes? Pequenas máquinas que pareciam saídas de um sonho futurista, símbolos de uma China que avança com a pressa do amanhã, mas sem deixar de carregar a alma do seu passado milenar. Regressamos com a certeza de que há lugares que não se visitam apenas, vivem-se. Há viagens que são como certos amores, não acabam, apenas se transformam em saudade. E foi assim a nossa viagem à China, entre bicicletas partilhadas, robôs industriais e entre memórias imperiais, bem como sonhos futuros. Ni Hao, Wan Ru, saudações que aprendemos a dizer, mas que nunca esqueceremos.
Zaijian.